Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá, sejam bem-vindos ao programa Oriente-se, uma produção semanal que aborda tudo sobre a China. Eu sou Inês Zhu. Junto comigo para apresentar o programa está meu colega brasileiro, Luiz Tasso Neto. Olá, Neto.
Olá, Inês. Olá, ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês aqui no Oriente-se.
Olha, ultimamente, uma menina chinesa chamada Tamanza virou uma verdadeira estrela entre os internautas chineses. Ela divulgou no seu blog 30 fotos que tirou junto com seu pai. De 1 a 30 anos de idade, cada ano, Tamanza tirou uma foto com seu pai no mesmo local e com a mesma pose.
Olha só que ideia interessante essa, né? Daí você acompanha tanto o crescimento da menina, né? De 1 a 30 anos, são 30 fotos diferentes, cada uma com uma idade.
Sim.
E nesse período as mudanças são bem grandes, né?
Sim.
E na mesma posição. E dá para ver o envelhecimento do pai também, né?
Sim.
e também, se você prestar atenção no ambiente, provavelmente você vai ver as mudanças na cidade, pelo menos no local ali onde eles tiraram a foto. É bem interessante.
É muita gente chorou ao ver as fotos na internet.
Legal.
E a menina até foi convidada a participar do show, do espetáculo da CCTV na véspera da festa da primavera.
Ah, olha só, virou celebridade.
Sim, todo mundo viu. Bom, nós entrevistamos a Tamanza e ela recordou os dias da infância. Vamos ouvir.
Segundo a minha mãe, quando tinha 1 ano e pouco, meus pais me levaram para passear. Tinha acabado de completar 1 ano e fiquei de pé à frente do meu pai. A minha mãe tirou a foto para nós.
Tamanza disse que seus pais decidiram, então, tornar essa ação uma tradição da família.
Quando tinha 2 anos, meus pais decidiram fazer um álbum assim. Eles tinham lido na revista Reader que um casal estrangeiro tirou uma série de fotos da filha no mesmo local e com a mesma pose. Meu pai disse que ele também queria ver o processo do meu crescimento.
Olha, eu imagino que na época, Tamanza não entendia muito bem a importância e o sentido dessas fotos. Mas com o passar do tempo, ela entendeu o significado, né?
É verdade.
Acho que aos 5 anos, comecei a entender que tinha se tornado uma tradição. Aos 8 e 9 anos, até não gostei muito da ideia por ser obrigada a ir a um local determinado para tirar foto. Depois de ir à escola secundária, comecei a ter ideia sobre o significado dessa tradição da família e me deu mais vontade de tirar fotos com meu pai.
Depois de aprender a escrever, Tamanza começou a deixar notas no verso de cada foto. Aos 13 anos, ela escreveu pai bonito e filha com aparelho dentário. Aos 21, ela escreveu, meu pai foi chamado de vovô quando andava na rua. É inaceitável para mim.
É difícil a gente...
Bonito,
assim,
né?
Como é difícil para os pais aceitarem o crescimento dos filhos, né? Aceitar que os filhos viraram adultos e que são independentes. Às vezes é difícil para os filhos também perceber que os pais estão envelhecendo.
Sim.
No caso dela, aí o pai dela foi chamado de vovô e ela não gostou muito, não. Mas é interessante que ela colocou também alguns comentários, né, atrás de cada foto. Também é outra coisa que ajuda a você perceber a evolução da pessoa, né? Desde que aprende a escrever, a letra, aquela letra bem ruimzinha de criança, e depois a letra melhorando.
Sim.
Os pensamentos também, é coisa bem simples. Ah, o pai bonito e a filha de aparelho. Enfim.
Sim. E para os pais, os filhos são sempre crianças.
Sim.
Ok, está acompanhando o programa Oriente-se com Luiz Tasso Neto e comigo, Inês Zhu. Depois de uma pequena pausa, vamos a Krasnaya Poliana, uma pequena vila russa perto de Sochi, sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Fique ligado!
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
acabou nesta segunda-feira em Sóquia a 22ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Krasnaya Poliana, uma pequena vila sob a jurisdição de Sóquia, ficou conhecida por ser uma das bases de competições de esqui das Olimpíadas.
Em russo, Krasnaya Poliana significa clareira vermelha, porque o local é coberto por um tipo de planta de cor vermelha.
Montanhas e neves são presentes que a natureza deu a este pequeno distrito russo. Mas o maior orgulho dos habitantes locais é uma cachaça chamada Samagong. O local Idaik Baturin fermenta esta bebida em casa.
Samagong.
Samagong é definitivamente a bebida alcoólica mais primitiva da Rússia. Já no período czarista, retomamos a tradição de fermentar essa bebida. O interessante é que quase todas as famílias aqui sabem fazer samagong.
Baturin aprendeu a técnica com seu pai. Há 3 anos após seu falecimento, Baturin assumiu a responsabilidade. Para ele, manter um bom senso de humor é essencial para elaborar um bom samagong.
Em vez de água corrente, eu uso água de nascentes da montanha para fazer esta bebida. Durante todo o processo, procuro manter um bom senso de humor. Apenas assim eu consigo misturar bem os ingredientes e fazer um samagong de excelente qualidade.
Assim como tomam vodka, os russos costumam beber de uma só vez de um copo de samagong e depois dar um respiro. Baturin expressou assim o seu afeto especial pela bebida.
Quando tenho convidados em casa, sempre os recebo com o samagong, que eu mesmo faço. Nunca compro vodkas em lojas. Eu gosto de compartilhar minhas bebidas com meus amigos. O sentimento é muito especial.
Olha, com certeza é um presente único e uma maneira muito especial de dar boas-vindas aos amigos, né?
É.
Você fazer a sua própria bebida e oferecer para eles. E é uma coisa que você faz com
coração,
né? É um presente único mesmo.
É. Ok, este é o Oriente-se com Luiz Tasso Neto e comigo, Inês Chu. É o tempo de intervalo. Na volta, seguimos para a cidade de Chengdu, no sudoeste da China, para conhecer a vida de vários moradores estrangeiros. Fique ligado!
Oriente-se, o programa que conecta você a um país milenar. Sociedade, vida, diferentes pontos de vista. Tudo para você descobrir a fascinante China e sentir os seus aromas. Oriente-se!
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Olá, estamos de volta ao Oriente-se. Sou Luiz Tasso Neto.
Sou Inês Chu. A cidade de Chengdu está sendo cada vez mais procurada pelos estrangeiros. Muitos deles moram num condomínio chamado Cidade Europeia. Laura Lee tem os detalhes.
Is the location very good? It's near the subway.
O condomínio tem fácil acesso. É próximo da estação de metrô e vários restaurantes ocidentais. A paisagem e o ambiente aqui são muito bons. Eu me sinto satisfeito com o estilo e o tamanho do apartamento.
O arquiteto norte-americano Lawrence Samuelson fez uma boa avaliação sobre o condomínio. Segundo ele, é uma zona de boa qualidade. O gerente do projeto, Cai Hua, disse que muitos estrangeiros optam por morar aqui.
Aqui vivem mais ou menos 400 estrangeiros em cerca de 170 apartamentos. São na sua maioria executivos de empresas de alta tecnologia e pilotos de companhias aéreas.
Na porta principal do condomínio está instalado um quadro com dicas em chinês e inglês. O vice-diretor da delegacia da zona sul da cidade, Su Ji, explicou o porquê.
Os estrangeiros têm de fazer um registro na delegacia dentro de 24 horas depois de chegarem à China. Pedimos a alguns condomínios que expliquem outras línguas para divulgar as leis e regulamentos locais.
Para facilitar a vida dos estrangeiros, a delegacia estabeleceu dentro da cidade europeia um posto de trabalho para prestar serviços administrativos. O piloto mexicano José Luis contou sua experiência.
I'm here with my family. I have my wife and my daughter.
Fui fazer os registros hoje junto com a minha família no escritório. Estamos muito satisfeitos com os serviços que estão aqui. Espero que isso continue.
Levando em consideração a diferença cultural, a comissão administrativa do condomínio abriu serviços direcionados. Tsai Hua disse que a barreira linguística é a maior dificuldade para quem vem de fora. Por isso, contratou dois assistentes dedicados exclusivamente aos assuntos estrangeiros. Eles podem ajudar os habitantes internacionais a resolverem seus problemas.
Uma vez um estrangeiro queria voltar para sua terra natal para passar férias, ele nos pediu que cuidasse do seu cachorro e suas flores durante sua ausência. Nós não cobramos nada.
O piloto norte-americano Peter Ham mora aqui há 3 anos.
Os empregados do condomínio me ajudam a resolver os problemas a qualquer momento. Eles vêm arrumar o aquecedor, por exemplo, mesmo tarde da noite.
A dona de casa, Lucy Mark, mora em Chengdu há mais de 1 ano.
O condomínio oferece bons serviços e é bem administrado. Quando tenho problemas, ligo para o departamento de serviços e os trabalhadores sempre me ajudam imediatamente.
Lawrence disse que convive tranquilamente com seus vizinhos chineses. Apesar de não falar mandarim, entendeu a palavra yeye, avô, em português.
But for me, the special treat is to be able to meet the babies.
Sempre digo olá às crianças que moram aqui. As suas mães os fazem me chamar de yeye. Então eu aprendi a palavra.
Os estrangeiros têm passatempos bem diversificados em Chengdu. Peter joga golfe, Lucy faz compras e outros vão tomar chá ou assistir à ópera de Sichuan. Às vésperas de festivais, a comunidade organiza também atividades e convida os moradores estrangeiros. Diz que Chengdu é uma cidade onde as pessoas vêm passear e acabam sentindo vontade de ficar.
Desde que eu tenha um emprego em Chengdu, gostaria de viver aqui para sempre.
Lucy também não quer sair da cidade, mas tudo depende do seu marido.
Chengdu é uma cidade que amo. Meu marido trabalha aqui agora, mas não sei onde vai trabalhar no futuro. Eu gostaria muito de permanecer aqui.
Muito obrigado a Laura pela reportagem. Olha só, um lugar fácil, mais fácil para os estrangeiros viverem aqui na China. Uma das maiores dificuldades quando se vem para cá é realmente a barreira da língua, né? Porque... Os chineses são... É muito raro encontrar chinês na rua que fala inglês. Aqui na nossa rádio, muita gente fala inglês. Uhum. Tem vocês que falam português, uhum. Isso facilitou muito a minha vida. Uhum. Mas para pegar um táxi, por exemplo, para ir no mercado, para comprar as coisas na farmácia, as pessoas comuns não falam inglês. Assim como no Brasil, é a mesma coisa. Você foi pegar um táxi ou... foi fazer uma compra no supermercado, vai ser bem difícil encontrar alguém que fale inglês. Então essa barreira da língua é muito grande. Tendo isso dentro do condomínio, um departamento, com pessoas que podem te ajudar a falar a língua, uma outra língua,
sim.
Isso realmente ajuda e facilita bastante a adaptação das pessoas, né?
Pois é.
Bom, por hoje é só. Inês Ju e eu, Luiz Tasso Neto, agradecemos a sua companhia.
Até a semana que vem.
Tchau, tchau.